Oi, tudo bem? Meu nome é Gisele Brito e esse é o segundo episódio do Eleições Sem Neurose, uma produção da Periferia em Movimento sobre o que realmente importa para quem vive nas periferias de São Paulo. E aí, você já sabe em quem vai votar? Melhor, você já sabe pro que você vai ter que votar nessa eleição? Esse ano é daqueles que a gente vota para um monte de gente, né? Ao todo, a gente vai poder escolher representantes para 5 cargos: deputados federais e estaduais, pessoas para o Senado, para o governo estadual e para a presidência da República. Mas você sabe o que faz cada um desses cargos? E como essas funções impactam as nossas vidas? Vamos começar pelo começo. No dia 2 de outubro, né, que é o dia do primeiro turno das eleições, o primeiro cargo que você vai poder escolher na urna eletrônica é o de deputado federal. Para esse cargo, são 4 números, né? E é legal você se ligar que os 2 primeiros correspondem ao partido. Então, se você chegar lá e digitar só 2 números e der o confirma, você vai estar votando na legenda, né? Ou seja, num partido. As pessoas que são eleitas para deputado federal passam a maior parte da semana lá em Brasília e participam das votações na Câmara Federal. O salário bruto de cada um deles é... Peraí que é um número grande, calma lá. R$33.763, fora os benefícios, né? É pouquinho, né, gente? Passa à vontade essa galera, só que não. A ideia é que os deputados representam o povo de cada estado, né? Por isso que o número dos deputados de cada estado é proporcional ao tamanho da população. Por exemplo, São Paulo é o que tem mais cadeiras lá na Câmara, são 70 deputados. Enquanto Pernambuco tem 25. Mas tem alguns que têm até 8, assim. Apesar de representar a população de cada estado, né, as deputadas e os deputados, deputades, podem criar leis ou modificar leis que impactam a vida de todas as pessoas, independente do estado. Além de legislar, né, criar essas leis, eles também podem fiscalizar a pessoa que está na presidência, que ocupa os ministérios, enfim. Eles é que têm que fazer com que o orçamento público federal seja aplicado de maneira correta, né? Pelo menos isso é o que estava escrito na Constituição. A Débora Dias, que é estudante de sociologia, militante do movimento negro e co-vereadora aqui em São Paulo, fala um pouquinho mais sobre as funções aí dos deputados e deputadas e deputados federais.
Se as secretarias estão executando o papel dela, mas se ali também a administração, a OSC, que está administrando aquele serviço, ela também está executando bem o seu serviço. E também é um papel muito bacana do legislador, que pouco a gente fala, que é fomentar as boas ideias. Então, as emendas parlamentares servem como um espaço também fundamental que o legislador pode ter de poder fortalecer as boas ideias, as boas políticas que estão acontecendo. Ele também é alguém que intervém no orçamento, ou seja, né, pode ali apontar, olha, o melhor é onde você precisa gastar é aqui e não ali. Ele tem um pouco de ser esses olhos, ele é a representação uma das representações mais fortes do que a sociedade está pensando. Então, ele precisa estar muito conectado com as pessoas e ser bom de ouvido. Um bom deputado ou deputada ou deputade, ele essencialmente também tem que ser uma pessoa que está conectada com as pessoas, né? Se a gente está dizendo que o executivo, né, tanto do estado quanto federal, ele precisa ser uma pessoa boa de negociações, esse legislador, ele precisa ser bom de escuta também e de conexão com essa diversidade, porque qualquer lei que ele construa, ele vai afetar a vida de muitas pessoas. E se ele não tem uma dimensão real da vida prática das pessoas, do que as pessoas precisam de fato...
Por isso que escolher essa pessoa aí que vai para a Câmara Federal é um direito nosso muito importante mesmo. Porque, na verdade, são essas pessoas que vão fiscalizar, regular, né, colocar fogo aí no trabalho da pessoa que vai ocupar a presidência. Às vezes a gente quer só escolher a pessoa que vai para a presidência e nem lembra quem votou para a Câmara Federal. No final das contas, é essa pessoa que está na Câmara, né, esse deputado ou deputada, que vai representar os nossos interesses. Então, por isso que é importante a gente pensar qual candidatura que representa mais a gente. Por exemplo, a nossa categoria profissional. Ou tem as mesmas prioridades, né, que a gente. Por exemplo, enfrentar a inflação dos alimentos, ou a violência contra a mulher, ou incentivar a cultura, ou lutar contra o genocídio da população preta, pobre e periférica. Além da propaganda gratuita obrigatória, você pode saber mais sobre as candidaturas para a Câmara Federal dando uma pesquisada no site do TSE. Tem um site bem legal que é o divulgacontas.tse.jus.br. Lá dá para você saber várias coisas sobre cada uma das pessoas que estão se candidatando, sabe? Desde o estado civil até quanto patrimônio, qual patrimônio elas declaram. Dá para saber também de quem e quanto elas estão recebendo para fazer as campanhas. Dá para saber várias outras coisas e também dá para saber todas as redes sociais de cada uma das candidaturas. É uma ótima fonte de dados segura. Bom, por hoje é isso, pessoal. No próximo episódio a gente explica melhor sobre os outros cargos que a gente vai ter a oportunidade de eleger, né? No final das contas, eleição é uma delícia, a democracia sempre vale a pena. O Eleições Sem Neurose é uma produção independente da Periferia em Movimento. Se você quiser saber mais informações, acesse aí o nosso site, que é o periferiaemmovimento.com.br, ou as nossas redes sociais. É só dar um Google aí, Periferia em Movimento, que você nos encontra, tá? E acompanha todo o nosso trampo. Você também pode mandar um oi pra gente no WhatsApp e passar a receber gratuitamente os nossos boletins. O número é 11 957 81 6636. Esse mesmo número é nossa chave Pix. Então, se você quiser contribuir com o nosso jornalismo, chega junto. Qualquer valor será bem-vindo. É isso aí, até a próxima!